Bom, como foi anunciado, hoje nós estamos recebendo um convidado bastante especial, que é o Caetano Cury. Caetano Cury tem uma carreira brilhante como jornalista, radialista e agora como escritor e desenhista de quadrinhos. Ele não é só um escritor, ele desenha e não só desenha, ele faz aquarelas maravilhosas, ou seja, ele faz um trabalho que tem chamado bastante atenção. Mas o que me chamou a atenção, na verdade, é o conteúdo, a mensagem que ele transmite através dos seus quadrinhos, que tem um toque filosófico bem interessante. Ah, nós tanto tempo aí admiramos e ainda admiraremos Mafalda e Calvin. É verdade, eles são dignos de serem admirados, são muito bons. Mas é muito interessante quando, no Brasil, também começamos a ver quadrinhos inteligentes. Eu adoro. E tenho um enorme prazer de estar com o Caetano aqui. Tudo bem com você, Caetano?
Tudo bem, professora? Que honra, que orgulho estar aqui. Estou muito feliz. Deixa eu ajeitar o Instagram aqui. Agora a gente está no Instagram aqui e no YouTube também, no Facebook.
Ótimo,
Uma
estamos em todos os
felicidade imensa.
lugares, onipresentes.
Isso aí.
Bom, eu vou ler o seu
É uma
currículo.
alegria muito grande estar aqui.
Que bom, é uma alegria também recebê-lo. Vou ler o seu currículo apenas para o pessoal te conhecer melhor. Aliás, um enorme currículo. Já é tão jovem, já tem uma experiência muito interessante profissional, né? Caetano Cury é jornalista, publicitário, ilustrador, aquarelista e quadrinista. Autor dos quadrinhos Theo e o Minimundo, série indicada ao troféu HQ Mix na categoria Web Tiras em 2019. Caetano tem suas raízes em Guaxupé, sul de Minas Gerais. Foi apresentador e repórter da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Trabalhou também nas rádios Band News, FM e CBN de Ribeirão Preto, São Paulo. Como repórter de rádio, ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos. Hoje é integrante do podcast Meio Rádio, vencedor do troféu APICA, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Caetano foi ainda ilustrador da Folha de São Paulo, ganhou o prêmio no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, teve obra publicada no Enem e deu curso de produção de quadrinhos no SESC. Atualmente, além de se dedicar à série Theo e o Minimundo, fornece conteúdo para materiais didáticos. Muito interessante trajetória, e eu acho que nem precisava, porque o pessoal tem compartilhado muito, recebo constantemente as suas tirinhas. Aliás, foi através do pessoal que me segue nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, que eu conheci as suas tirinhas do Theo e o Minimundo. Foi que eu descobri você e achei muito interessante. Você sabe que filósofo tem um radar para a filosofia. Filosofia passou por perto dele, ele capta, né? Ou seja, aqui tem algo pensante, algo interessante, algo belo e com profundidade. Foi um grato prazer descobrir o teu trabalho, Caetano. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta bem tradicional, né? Mas que a gente quer te ouvir, quer saber um pouco da sua história. Depois de uma carreira de 17 anos como radialista, tão bem-sucedido, como foi que começou a sua relação com a arte? De onde veio a sua inspiração para isso? Por que, num determinado momento, você se interessou em fazer quadrinhos?
Bom, primeiro deixa eu pedir desculpa aqui que eu tava com a tela para lá, para cá, que eu tava tentando ajustar porque tava vindo um delay. Eu não sei se tá, a senhora tá conseguindo me ouvir bem, eu acho que tá tudo tranquilo aí, né? Não tá voltando o retorno para a senhora, tá tudo
Sim.
certo. Começou com aqui, tá vendo aquele quadro ali no fundo? Tem um quadro ali no fundo, esse quadro foi minha mãe que fez. Esse quadro é de 98, se eu não me engano.
Muito bonito.
E eu acho que tudo começa com a nossa família, né? Tudo começa com as pessoas que nos criaram, que são as influências mais fortes que nós temos, e não deixa de ser diferente na minha vida. Aliás, tudo que eu fiz até hoje foi influência principalmente do meu pai e da minha mãe. A minha mãe é artista plástica desde que eu a conheço, né? Desde que eu nasci, ela já fazia quadros. Ela tinha uma profissão como farmacêutica, bioquímica, E ela, no meio do caminho, falou: não, eu não quero mais fazer isso, trabalhar com laboratório, quero dedicar minha vida à arte. Que foi o que eu fiz também. Deixei o jornalismo depois de 17 anos para trabalhar com arte. Então, temos aí dois momentos, dois movimentos que eu tenho uma ligação direta com a minha mãe, né? Que é essa ruptura com uma determinada atividade e esse trabalho com quadrinhos. Do meu pai, eu herdei esse gosto pelo simples, pela roça, pelo mato. Tanto que nas tirinhas do Theo e Minimundo, muita gente pode ver que tem vários cenários rurais, estrada de terra, casinha de campo, árvore, enfim, coisas que remetem à roça, né, que remetem à minha terra, que remetem aos caminhos que meu pai me levava quando eu era criança, e até hoje ele me leva, e muitos dos cenários do Theo e Minimundo são fotografias dele que ele tira e eu uso como referência. Então começa aí, né? Começa nos dois. E toda criança desenha, né, professora? Toda criança desenha, gosta de rabiscar a parede, pintar a pele, pintar o corpo, né? Desenhar, nos outros. E eu também desenhava quando criança. E dizem por aí que tem criança que para de desenhar e tem criança que continua desenhando. Eu sou uma das crianças que continuaram desenhando. Eu acho que era o Picasso que dizia isso. Eu sou a criança que continuou desenhando. Mas não desenhando o traço de infância, né? Eu sou a criança que procurou mudar, aperfeiçoar, conhecer, descobrir, inventar e criar uma própria identidade. Eu consegui um pouco. Eu ainda estou nesse caminho, né? Não sei até quanto tempo esse caminho vai durar. Eu acho que sinto que é um caminho eterno de aperfeiçoamento e de melhoria. Mas respondendo um pouco mais objetivamente, eu tinha personagem de quadrinhos com 5 anos de idade. Meu primeiro personagem, eu tinha 5 anos de idade, inclusive no livro, no Theo e o Minimundo, tem uma historinha contando sobre essa história. Então, começou aí, sempre no período em que eu trabalhava com rádio, nas horas vagas eu desenhava, né? Hoje, nas horas vagas, eu desenho porque eu deixei o rádio e transformei a minha rotina da rádio numa rotina administrativa, porque eu cuido do negócio, né? Da produção das tirinhas, da distribuição do livro, do contato com as pessoas que mandam mensagem pelo Instagram, pelo Facebook e tudo mais. Então, é isso, mas hoje é uma dedicação integral a isso.
Essa ideia de fazer quadrinhos da forma como você faz, porque você não faz simplesmente um quadrinho como entretenimento. Ele é dotado de uma mensagem, aliás, ele é muito impregnado de uma mensagem. O que você busca despertar nos leitores com teus quadrinhos?
Primeiro, eu acho que o meu objetivo é organizar as minhas ideias. Porque a gente como ser humano, né, a gente tem um pensamento muito complexo e cheio de vai e vem o tempo todo, essa mente que não para e que cada hora te diz uma coisa e sentimentos que vão, que voltam, sentimentos que influenciam pensamentos, pensamentos que influenciam sentimentos, esse turbilhão, essa coisa que é muito difícil de você ter uma clareza, usando a razão, usando ela mesma para entender ela mesma e entender as sensações, sabe? Isso é muito complexo. Né? E eu admiro muito o trabalho dos psicólogos, dos psicanalistas, que ajudam as pessoas a entenderem um pouco. Uma vez eu vi uma charge de uma pessoa que tinha lá no cérebro dele uma nuvem, como se fosse um emaranhado de linhas, assim. E o psicólogo puxando aquela linha e tecendo uma toalhinha, um tecido, né? Como se ele estivesse costurando aquilo. E eu acho que o quadrinho, ele é um pouco isso. E eu usei um quadrinho, eu usei uma charge, um cartoon, para exemplificar o que exatamente eu tento fazer comigo mesmo, que é organizar as minhas ideias, os meus sentimentos, e colocar isso no papel, né? Ou na tela do celular, como queira. Na verdade, eu coloco no papel porque eu desenho no papel. E passar isso para as pessoas, né? Porque não adianta só eu colocar isso para mim, porque tem uma utilidade para os outros também. Então, primeiro, é organizar as minhas ideias. Segundo, é ajudar outras pessoas a organizar as próprias ideias, porque todo mundo sente as mesmas coisas, né, com pequenas variações, mas todo mundo sente o vazio por dentro, todo mundo sente angústia, todo mundo tem medo, todo mundo acha que as coisas ruins que estão vivendo vão durar para sempre, então, ou as coisas boas também, então é um pouco essa sensação. Mas aí vem também essa vontade de fazer, de falar sobre esses temas, do comportamento humano. Tem a ver com o período que eu trabalhava em rádio, principalmente quando eu trabalhava em Guaxupé, que é a minha cidade no sul de Minas, que eu achava que o rádio tinha um potencial muito grande para ajudar as pessoas a buscarem o autoconhecimento. Eu acho que tem a ver com o autoconhecimento. E acabei saindo do rádio, porque no jornalismo onde eu trabalhava, a gente não tinha muito espaço para isso. Ah, vamos falar aqui o que é a felicidade, né? O que é a vida, o que é o amor, o que é o tempo. Não é essa a linguagem, não é essa abordagem que o rádio jornalismo trabalha, né? E eu não consegui encontrar esse tipo de espaço. Mas nos quadrinhos, sim. Então, eu acho que é isso aí.
É interessante, eu gostaria de acrescentar para você. Eu trabalho muitos anos com filosofia, você sabe disso, né? Eu tenho 31 anos em Nova Acrópole. Às vezes, em complemento a um psicólogo, a um psicanalista, eu percebo que as pessoas precisam fortemente de filosofia também. Porque muito do que passa na sua cabeça, muito disso que você comentou, não são coisas que estejam relacionadas a um histórico pessoal teu, a um mundo pessoal. Mas está relacionada a necessidades existenciais. Ou seja, se nós queremos saber qual é o sentido da nossa presença no mundo, se existe ou não justiça, se existe ou não possibilidade do ser humano somar para a condição humana, se existe algum grau de percepção do outro, se somos totalmente egoístas e não tem jeito, muito disso, ou pelo menos todos esses temas que eu citei, são de linha filosófica. E às vezes a gente, ao centralizar muitas questões só no campo pessoal, começa a achar que essas inquietudes, que são das melhores coisas da nossa vida, são problemas, são desvios de comportamento. Eu tenho convivido muito com isso nos últimos anos, Caetano, de pessoas que acham que porque estão angustiadas por não verem a justiça ou não verem a fraternidade, são desajustadas. Quando, na verdade, se nós formos considerar bem ao pé da letra, desajustado é quem não sente nenhuma falta nem de justiça, nem de fraternidade, nem autoconhecimento, porque isso é uma sede natural da condição humana. Então, eu sei que você conhece um pouco sobre isso, que já andou estudando filosofia, mas é um elemento poderoso também para desenrolar esse novelo que fica na cabeça da gente, que às vezes não é só pessoal, é existencial. Trata da condição humana em si, que a gente não está sabendo muito bem do que se trata, não está sabendo muito bem abrir esse kit ser humano e ver o que tem lá dentro. Aí eu tenho provocado bastante as pessoas nesse sentido, para pensarem e tentarem encontrar uma saída para as suas questões, não necessariamente no campo pessoal. Pode até ser que haja também alguma coisa aí, mas não exclusivamente aí. Bom, então, só
Sim.
fazendo uma parte em relação a isso que você falou, o Theo é autobiográfico?
Ah, eu acho que todo personagem ele tem um pouquinho de autobiografia, né? Mas eu fiquei nessa confusão tudo com o celular aqui no começo da live, eu acabei esquecendo de dizer uma coisa muito importante. Quando eu recebi o convite para participar da conversa aqui com a professora Lucelena, a Luana que fez o convite, ela falou: olha, nós somos aqui da Nova Acrópole, e explicou que era a Nova Acrópole, é uma escola de filosofia internacional, tal, tal. Aí eu respondi: olha, como ex-aluno da Nova Acrópole, eu
Ela
fico muito
não
honrado
sabia.
com o convite. Não precisava ter feito essa introdução, ela não sabia, né? Eu fui aluno da Nova Acrópole durante um ano, mais ou menos, acho que foi uns 6 meses, mais ou menos, 2014, que eu assisti algumas aulas quando eu morava em Ribeirão Preto, e depois, quando eu mudei para São Paulo, eu frequentei a Nova Acrópole aqui na Avenida 9 de Julho, né? E foi muito bom, muito bom. Eram encontros uma vez por semana que eu gostava muito, assim, dessa desconexão, né, com essa realidade nossa, ainda mais numa cidade como São Paulo, né, que você tem uma coisa muito te sugando o tempo todo. pressa e trânsito e urgência e correria, e de repente você tira uma semana para mergulhar ali no conceito de democracia, por exemplo, eu acho fundamental. E em complemento ao que a senhora estava falando, a filosofia ela é a raiz de todos os saberes, né? Ela é a origem de todas as outras questões. Ela é o início de todo o questionamento no campo das ciências biológicas, exatas, humanas. A filosofia é a raiz, né? Então eu sempre quis buscar essa raiz, tentar entender um pouquinho. Estou muito longe de entender qualquer coisa, mas me sinto bem quando estou em contato com esse tipo de conteúdo. Não cheguei a cursar uma graduação, comecei a fazer uma graduação, fiz durante alguns meses, mas parei, uma graduação à distância, mas nunca tive um estudo formal em filosofia, quem sabe um dia. Mas o Theo, sim, o Theo é autobiográfico. Eu acho que todo. Só que não 100% autobiográfico. Não é exatamente. Olha, aquela tirinha aconteceu exatamente algo com
Não
ele.
é tão literal.
Não. Não é. Não é. Não é. Mas, por exemplo, eu vou mostrar uma aqui. Para mostrar de onde vêm as ideias, né? Essa aqui é uma tirinha que foi feita há alguns dias. Eu vou ler aqui, olha. Ele fala assim: o céu daqui é o mais bonito. Ele está sentado em cima de uma porteira. Aí a Eulália fala assim: o céu é o mesmo em todo lugar. Aí ele responde: mas no daqui tem você. Isso aqui eu estava em Guaxupé, na minha cidade, caminhando no fim da tarde, depois de 6 meses confinado aqui em São Paulo. Fui para Guaxupé. E quando você fica 6 meses num apartamento, você vai. Uma cidade com ruas de pedra, com árvores, com igrejas, com casas antigas e um pôr do sol. Eu com máscara, obviamente, caminhando com máscara, e um pôr do sol. Aí eu disse: o céu daqui é o mais bonito. Só que aí vem o diálogo, né? Não, o céu daqui é o mais bonito, só que. Por que que ele é o mais bonito? Ele é mais bonito para mim. Porque a cidade está junto, porque eu estou nesse momento. Então não é o céu que é o mais bonito, é a minha sensação. Né? Aí que eu acho interessante que a filosofia nos ajuda a entender isso, que não é o céu que é, no céu daqui é mais bonito para mim, né? E esse para mim é algo que tem uma sensação em mim, tem uma sensação diferente no outro. Então são essas nuances de autobiografia que tem no Theo Minimum, não que aquilo exatamente aconteceu, mas ideias a partir de vivências reais, ou a partir de diálogos com outras pessoas, ou a partir de trechos de livros, de pensamentos, enfim, aquilo se transforma num quadrinho.
Sim, é bem interessante. Na verdade, o momento psicológico no qual o céu está inserido compõe tudo. O que está
Sim.
dentro, o que está fora, o que está à volta do céu.
O
Bom,
fora, ele se reflete dentro, né?
com certeza. É um dos elementos que trabalhamos, né? Quanto mais dentro, mais fora. Bom, e a sua relação do seu trabalho com a filosofia? Ela já existia antes desse seu episódio em Nova Acrópole? Você já se interessava por filosofia desde o início desse processo ou não? Quando é que nasceu essa sua curiosidade a respeito da filosofia?
Eu acho que veio uma coisa que veio com o tempo, professora. Eu acho que foi um. Eu não lembro exatamente qual foi o clique. Olha, a partir de agora, eu não consigo ver a filosofia tão claramente como eu vejo o quadro da minha mãe influenciando o meu gosto por arte, né? Porque em casa eu não tenho filósofos ou pessoas que gostam desse tipo de assunto, né? Mas é um processo, eu acho que é um processo. Eu acho que a partir do. É uma vontade de tentar entender o mundo como ele é. E a filosofia, como eu estava falando antes, ela é a raiz de tudo, né? Então, como entender o mundo como ele é, sendo que eu não vou na raiz? Eu acho, não sei, que pode ser essa a origem. Pode ser. Mas eu não cheguei. Eu gostava de ler algumas coisas sobre filosofia, mas alguns livros, Mas nunca fui aquele cara que, ficar lendo livro de fazer tese, ficar lendo muita coisa. Não, isso é uma curiosidade natural, eu acho.
Tem um autor que eu estava lendo um dia desses, Caetano, que é o Baltazar Gracián, que ele tinha uma frase que eu trouxe para mim, que eu achei muito interessante. Melhor intenso que extenso. A filosofia não é só a raiz, não, são os frutos. Querer entender o sentido das coisas já é filosofia. Você não precisa ler livros nem usar o rótulo filosofia para estar filosofando. A partir do momento que você quer entender o sentido da vida, a filosofia trabalha exatamente com essa arte de dar sentido. Até na inquietude de fazer a pergunta, já há filosofia. Na inquietude de imaginar que um pôr do sol ele está tingido de cores dos nossos valores, da nossa sensibilidade, ou seja, vários pôres de sol, de acordo com o degrau que a nossa consciência está ao longo da vida. Isso já é filosofia. Ela está impregnada no momento presente, ela não está só nas raízes, ela está nos frutos também. E não precisa ser tão intelectual assim, não. Aliás, se eu for te dizer, minha avó, eu sempre conto isso, adoro falar dela. Minha avó era semi-analfabeta e ela me ensinou muito de filosofia. Tinha uns questionamentos sensacionais. Se você conhecesse minha avó, colocaria ela no seu quadrinho. Com
Quem
certeza.
sabe ela já não tá, né? Quem sabe ela já não tá,
É
né?
possível, é possível. E de onde é que surgiu a ideia, que é mais curiosa no quadrinho, de colocar o mundo, transformar o mundo num mini mundo, visto de um microscópio, como se Theo fosse Theos? O Theo é realmente Theos? E ele observa o mundo de
Então,
fora?
não é todo mundo que tem essa percepção, né? Sim, não é à toa que o nome dele é Theo, né? Theo é uma referência ao ser que observa, que está acima, observando a todos nós. A ideia não foi uma coisa, uma grande sacada. Foi um dia que eu estava andando, eu morava em Ribeirão Preto, estava andando no shopping, no Novo shopping lá em Ribeirão, era perto da minha casa. Aí vi uma livraria cheia de gente, né? Pensei comigo, nossa, como as pessoas gostam de ler, como as pessoas estão lendo. Dizem que o brasileiro não gosta de ler, mas está todo mundo lendo. E aí fiquei imaginando eu dando um zoom nos livros que as pessoas estavam lendo. E aí eu falei, nossa, as pessoas estão lendo a biografia do Justin Bieber. Ah, então não é tão assim, as pessoas estão lendo. Então, Theo e o Minimundo surgiu a partir da biografia do Justin Bieber. Não que as pessoas estavam lendo a biografia do Justin Bieber, mas eu imaginei que poderiam estar lendo. E ali surgiu a ideia de fazer um personagem que observava as pessoas. Talvez com uma luneta, com um binóculo. Ah, um microscópio, microscópio. Inclusive, eu tenho um microscópio, que eu já postei alguma vez nas redes sociais, que é igualzinho o microscópio do Theo, em que ele observa o mundo na lâmina do microscópio. É um microscópio de verdade, que a minha mãe tinha em laboratório, então ela me deu um microscópio que, na verdade, era brinquedo antigo dela e tal. Mas ele tem essa questão do observar, mas ele tem uma necessidade prática mesmo dos quadrinhos, que eu queria um personagem fixo, mas ao mesmo tempo eu não queria um personagem fixo. Eu queria ter liberdade para criar qualquer coisa, para fazer cenas sem ficar preso a um personagem fixo, por exemplo, como o Calvin e Haroldo, né, que é sempre o mesmo personagem, sempre aquele universo genial, brilhante, inatingível. Me dava um pouco de preguiça ficar sempre desenhando o mesmo personagem. Então eu queria ter um personagem fixo, mas não ter um personagem fixo. Então vamos criar um personagem fixo que observa o mundo onde tudo pode acontecer. Então foi uma solução encontrada, né? Então, tudo aquilo que está nos quadrinhos, que está no livro, que se passa fora de Theo e Eulália, que não aparecem os dois, a gente pode deduzir que é dentro do microscópio. Inclusive, as primeiras tirinhas mostram bem essa relação, ele observando e se sentindo impotente, porque ele não consegue fazer nada, porque ele olha, mas ele não vê. Tem uma outra curiosidade, que sempre que aparece o Theo e a Eulália, eles estão só os dois. A Eulália é a borboleta, para quem não sabe, é a borboleta amiga dele. Deixa eu colocar aqui no YouTube também. E ele interage com ela sempre os dois. Não tem outro personagem, que eu sempre quis dar essa aura de que eles vivem um universo à parte, uma coisa mais misteriosa, sem aparecer, sem revelar se ele tem pai ou mãe, de onde ela veio, de onde ele vem. Isso sempre está em aberto, eu não sei responder.
Sim, é interessante. Ele está num mundo de unidade e, ao mesmo tempo, ele está com o mundo inteiro. Isso deve te dar muita flexibilidade. Você coloca quem quiser dentro daquele microscópio, não é isso? E
Sim.
não te ocorreu, num determinado momento, a ideia de que o teu olhasse mais do que para as pessoas, olhasse dentro das pessoas, quais as motivações delas, por que faziam o que faziam?
Sim. E para dentro dele também, né? Porque chegou um momento que ele, mais no começo dos quadrinhos, isso, o livro mostra bem essa mudança, porque o livro, deixa eu mostrar aqui, o livro ele é um fruto de 7 anos de trabalho. No começo, nas primeiras tirinhas, ele observava muito.
Isso aí.
Ah lá, que honra! No começo, ele observava muito o exterior, realmente. Claro que tinha. Ele observava o comportamento, né? Mas era muito mais observando o comportamento dos outros. Do meio para frente, ele começou a questionar os próprios sentimentos. E aí vem a Eulália, que é a borboleta que interage com ele, que faz essa ponte e esse diálogo para ele entender os próprios sentimentos, ou tentar entender os próprios sentimentos.
Que Eulália é quem, Caetano? Conta pra gente. Com aquelas enigmáticas asas com os quatro naipes.
Sim, eu também não sei qual, ainda não descobri qual é o significado dos naipes. Ela surgiu em desenho. Sabe desenho que a gente faz do telefone, na agenda de telefone? Eu lembro que a gente, quando eu morava em uma cidade do lado de Guaxupé, que era Guaranésia, a gente tinha uma agendinha de telefone que ficava do lado do telefone. Tinha telefone fixo naquela época, né? O pessoal não sabe o que é telefone fixo. Tinha fio que ligava na parede, né? Aí tinha uma mesinha que ficava o telefone e a gente anotava as coisas do telefone, o número das pessoas. E às vezes a gente estava falando no telefone e ficava rabiscando. Então eu faço muito desses rabiscos de anotação de telefone hoje. Não necessariamente estando no telefone, mas fazendo anotação, rabiscando à toa, né? Sei lá, em casa, no bar, a gente fica rabiscando. E em vários momentos surgiu uma borboleta nesse desenho com naipes nas asas. Vários momentos. Porque eu gostava de desenhar essa borboleta. E um dia eu precisava encontrar um personagem pro Theo para interagir com ele, porque no começo ele tinha um amigo menino, mas aí como eu queria que essa ideia que ele ficasse sozinho, eu não queria que ele tivesse um personagem ser humano junto, acabei desistindo dessa ideia. Não, eu quero botar um serzinho místico, mágico, misterioso. E aí lembrei desse desenho que eu fazia no guardanapo. Falei, vou fazer essa borboleta que vai chamar Eulália. Eulália, sim, Eulália. Sabe essa coisa que vem rápido? Não foi, não, vamos fazer uma lista de nomes aqui. Vai chamar Joana Maria Aparecida. Não, vai chamar Eulália. Rápido, rápido. Algumas pessoas poderiam dizer que é uma espécie de psicografia. Eu acho que não. Eu acho que é talvez uma psicografia do meu próprio inconsciente. Aí sim, eu não. Eu acho. Eu sou um pouco mais. Eu tenho tendência a acreditar que nós somos médiuns de nós mesmos, das nossas vivências, memórias, de coisas que a gente absorve ao longo da vida. Mas esse foi o surgimento de Eulália. E com o tempo, ela foi ganhando essa maturidade de responder o Theo com uma forma mais, de um ponto de vista bem filosófico. As respostas dela são filosóficas, né? São respostas que muitas vezes não são respostas, são perguntas em forma de respostas, são questionamentos que ela devolve. E assim ela ganhou personalidade, né? E aí, a senhora pode me perguntar, mas o Theo e a Eulália são o autor? Não, que eu não ajo como a Eulália no dia a dia. O que a Eulália diz para o Theo é fruto de um exercício mental de respostas para determinadas situações. Então não é que alguém chega para mim, você fala igual a Eulália. Não, a Eulália responde na hora, porque aquilo na hora teve um monte de coisa que aconteceu antes para eu chegar naquela resposta. Acho que é isso aí.
É
Acho,
interessante.
acho. Como diria Eulália, acho que é. Talvez seja isso.
Concordo com você que, com certeza, não é algo que vem de outro lugar, vem de nós mesmos. Jung falaria que são nossas sombras vindo à luz. Eu acredito que são nossas próprias inquietudes que vão simbolicamente tomando corpo na nossa vida. Eu já fiz as minhas viagens em relação à sua Eulália e tenho lá minhas opiniões a respeito do que ela possa ser.
Quero ouvir.
É, porque, na verdade, os quatro naipes estão relacionados aos quatro elementos, né? Que é terra, água, ar, fogo. Está relacionado ao mundo manifestado. E quando eu li o seu quadrinho pela primeira vez, que era óbvio que o Theo era Theos, sozinho no mundo à parte, onde eu olhava a manifestação, eu fui lembrar um pouco de filosofia oriental, das coisas que eu já estudei, porque uma das coisas que se diz é que quando o universo se manifesta, ele, a primeira coisa que é gerada é a dualidade. E por que razão, segundo essas filosofias antigas de corte oriental, falam que nasceu a dualidade? Dizem que a dualidade nasce é como se fosse para que Deus se veja no espelho, que a consciência necessita do contraste. Não sei se você percebe isso quando você tem uma superfície, sei lá, não tenho nada aqui à mão para te mostrar. Mas um objeto, empresta essa sua caneta, por favor. Não, não, a outra, amarela e preta. Imagine você aqui que o universo inteiro fosse amarelo. A gente não perceberia o amarelo. Quando você junta o amarelo com o preto, você percebe ambos, entende? A consciência se dá no contraste entre aquilo que você tem e aquilo que você perde, entre uma cor e outra, entre um som e o silêncio. Então, diz que a razão fundamental do universo, quando ele se divide e gera a dualidade, seria Deus se olhando no espelho. Seria a manifestação. E ela tem muita cara de manifestação, porque ela tem os quatro elementos. E ao mesmo tempo tem essa fugacidade dos quatro elementos, né? Porque é fluido. Ele não é uma coisa fixa, ele é fluido, ele tem moto contínuo, ele passa, né? Então, parece como se a dualidade, Deus, conversasse com seu espelho, com esse espelho borboleteante, que é a criação, né? Porque se a criação foi feita para agregar um nível maior de consciência a esse Theos, é sinal de que ela ensina muita coisa para ele. Assim como Eulália ensina o seu Theo. Pelo menos foram as ideias que me vieram quando eu vi o seu quadrinho, que eu não fazia ideia se você tinha pensado nisso ou se era. Casualidade, eu não acredito que seja. Algum significado isso tem para você, e uma hora você vai visualizá-lo.
Eu não sei exatamente qual é o significado, mas tem. E aliás, sinto decepcionar as pessoas que querem uma explicação minha, né? De, ah, porque lá é assim, né? É assim. Mas eu gostei, eu achei muito interessante esse ponto de vista. Algumas pessoas dizem, porque assim, as pessoas que leem o Theo e o Minimundo, elas me dão retornos e vão me ajudando a entender melhor aquilo que tá escrito. Muita gente fala assim, que ela é a razão e ele é a emoção. Ela é mais o pé no chão, embora ela bata as asas e voe, né? E ele é o sentimento, a pureza, o carinho, a doçura e a inocência, que é um pouco de nós também. Todos nós temos um pouco disso, né? Nós temos o medo, o Theo é o medo, ele tem medo. Ele tem medo. Ela é mais destemida. Ela já viveu o suficiente para ver que tem coisas que ele, por exemplo, igual nessa aqui, ó. Quando é que isso vai acabar? Ele pergunta, quando é que isso vai acabar? Ela fala, não sei, mas está passando. Aí ele fala, desde quando? Aí ela, desde que começou. Então, isso aqui não é ideia minha. Isso aqui é uma coisa que está no mundo desde que o mundo é mundo, que as coisas estão passando desde que começaram, né? Que tudo vai acabar logo, ou não vai demorar mais tempo, que uma pedra vai acabar assim como uma bolha de sabão, né? Tudo acaba, tudo passa. E isso é óbvio, né? É óbvio, mas ao mesmo tempo não é. Ao mesmo tempo é óbvio, mas ao mesmo tempo a gente esquece que essas coisas são tão simples, então por isso que eu escrevo. Mas ele é o medo e ela é essa questão mais racional. Essa é como se fosse uma conversa de uma pessoa só, né? Uma conversa
Exatamente, é um ser só.
interna, né? Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, do filme do Senhor dos Anéis, que tem o Gollum, que é um ser, ele era um hobbit, e aí ele foi corrompido pelo anel e ele conversa com ele mesmo. Isso eu acho impressionante, é incrível como isso é feito no filme. Eu acho que tem um pouco isso também. Os dois podem existir dentro de nós ou fora, ou na folha de papel, numa tela do celular. A interpretação é sempre aberta. E cada vez mais eu ouço interpretações diferentes e fico sempre feliz e surpreso com elas.
E além disso, além do conteúdo, essa necessidade de tudo de fazer uma coisa tão leve e delicada como uma aquarela. Seus quadrinhos não são só profundos, eles são bonitos mesmo. Isso também foi uma necessidade que surgiu, você pensou nisso? Como foi isso? De fazer uma história em quadrinhos com aquarela, ou seja, uma pequena obra de arte.
Muito obrigado, professora. Eu escolhi aquarela porque sempre ouvi falar que era difícil fazer aquarela. E aí, igual tocar cuíca, eu toco cuíca também na roda de samba, lá em Guaxupé tem uma roda de samba dos amigos, a gente toca, cada um toca violão, toca timba, quase ninguém tocava cuíca. Não, vou tocar cuíca. Não, cuíca é difícil. Não, vou tocar cuíca. Aí comprar cuíca, tu toca mais ou menos. Fazer aquarela é a mesma coisa. Ela tem uma dificuldade, dizem que tem uma dificuldade para quem começa a fazer sem treinar, que faz o leigo desistir logo de cara, porque a tinta espalha, a água mistura, borra e mancha. Mas com o tempo, com a prática, a gente vai aprendendo a controlar o incontrolável, que é a física, a água se misturando com a tinta. Eu acho isso muito mágico, quando a tinta se mistura com a outra e de repente forma uma coisa que eu não estava esperando e fica tão bonito, e o imprevisível, né? Porque eu tento controlar o imprevisível, mas o imprevisível ele se manifesta de qualquer forma ali no papel. O professor Cárcamo, que assina o prefácio do livro, inclusive, que foi meu professor de aquarela, ele fala muito isso, que a aquarela é a arte de você controlar aquilo que é controlar e não ter controle sobre a aquarela, é mais ou menos isso que ele disse. Você consegue controlar, mas você não consegue controlar. E o incontrolar. E aí podemos até fazer uma metáfora com a vida, né? Que a vida tem muitas coisas que fogem do nosso controle, mas tem muitas coisas que nós conseguimos controlar e que acabam tendo um bom resultado. Mas, enfim, em resumo, eu acho bonito. Poucas pessoas fazem hoje quadrinho pintado à mão. Eu tenho percebido que depois do término mundo, algumas pessoas começaram a aparecer me perguntando: ah, como é que faz aquarela? Eu recebi alguns quadrinhos de pessoas que estão começando agora que disseram: olha, eu tô começando a pintar com aquarela porque eu vi o término mundo, eu gostei, quis fazer parecido. Eu fico muito feliz com isso. Mas, acima de tudo, porque eu queria ter o papel na mão, eu queria ter o quadrinho original na mão. Eu não queria ter essa coisa de ter uma pasta no computador com seus arquivos. Ah, onde estão seus arquivos? Não, meus arquivos estão na pasta no computador. Eu não quero isso. Eu quero ter na mão. Pegar aquela folha, né, aquele calhamaço de papel como eu tenho ali no armário, e olhar e falar: olha, isso aqui foi feito à mão. Essa coisa orgânica. Acaba sendo terapêutico, né, professor? A arte, ela é terapêutica, né? Tanto que existem muitos estudos, muitos casos, né, grandes histórias de pessoas que tinham sérios transtornos e que acabaram se encontrando na arte e mudaram suas vidas por conta disso. Eu acho que pintar a mão acaba sendo terapêutico. E tem sido terapêutico para as pessoas que assistem às lives aqui também, né? Porque eu tenho feito as lives aqui no Instagram e no YouTube, e o pessoal diz assim: nossa, eu fico vendo você pintando, dá vontade de dormir. Você tem me ajudado a dormir, né? Porque é tão terapêutico, relaxa. E é curioso que faz um efeito para mim e para as outras pessoas também.
Todo o trabalho manual é uma excelente forma de relaxar as tensões, mas quando além de relaxar ainda gera beleza, aí é especial, né? E eu acho que você está bem consciente que o fato de ser uma aquarela é uma informação a mais que é passada. Porque ali tem uma concepção, tem uma mensagem, cada um tem as suas razões para gostar de aquarela, gostei muito da sua. Que é exatamente essa capacidade de saber o que domina e o que não domina. Particularmente no meu caso, o que eu gosto da aquarela é porque ela se assemelha um pouco com a vida. As coisas não são tão separadas umas das outras assim. Elas se misturam, elas têm uma margem de indefinição, onde uma coisa vai se transformando na outra. Eu costumo falar sobre o esfumato de Leonardo da Vinci. que eu adoro aquilo de você perceber que as coisas não são separadas por linhas, porque reforça a ideia de um universo uno, né? Onde a separatividade foi inventada pela cabeça da gente. As coisas, na verdade, vão se diluindo, se transformando umas nas outras. E a aquarela torna isso mais claro para quem vê. Mostra isso com muita beleza. Esses dias eu estava lendo, aliás, Caetano, eu te convido para assistir, que você, como bom artista, acho que vai gostar muito dessa palestra, acho que está lá no YouTube. Eu fiz uma palestra chamada Só Quem Ama Canta. É um autor, um filósofo alemão do século passado, Josef Pieper, que ele fala muito sobre esse aspecto da arte, de alguma maneira transmitir para os demais uma mensagem que a sensibilidade do artista foi capaz de captar e compartilhar. Tá? Então, ainda que você não esteja muito consciente disso, por alguma razão, né, na natureza do artista, existe uma percepção de um nível de beleza que os outros podem perceber através dos olhos dele. Portanto, é como se a natureza artística fosse uma natureza, fosse uma função social. Tem muita beleza que as pessoas, através dos seus próprios olhos, não vão ver. Vão ver através dos olhos dos artistas. E ele diz isso com uma beleza tal, ele é capaz de colocar isso de uma forma tão poética. Eu gostei muito desse trabalho. Gosto muito desse autor. Fica o convite. Quando você puder, vai lá e dá uma olhadinha. É, Josef, é com J, né? Josef, escrito em português, com F e Piper, é P-I-E-P-E-R. E o nome desse trabalho dele é Só Quem Ama Canta. É um trabalho lindo, muito interessante.
Aí tem outra coisa da aquarela, sabe o que que é? Ela é fácil de armazenar, de transportar. Deixa eu mostrar minha paleta aqui. Ó. Paleta. Eu não limpo a paleta, eu deixo ela sempre com as cores misturadas aqui, porque ela dá uma aura mais orgânica para o trabalho, de cores reais da natureza, né? Porque se fica aquela cor pura, aquele amarelo, azul, então eu gosto de deixar ela bem misturada assim para não para parecer uma coisa mais real. Ela é fácil, ó. Eu fecho o estojo e posso levar para onde eu quiser. Aqui meu material de os pincéis, lápis. E para armazenar também, né? Porque como eu cresci numa casa que tinha centenas de quadros desse, ocupando todos os cantos da casa, eu falei, não, eu quero criar uma coisa que não ocupe tanto espaço, né? Aquarela me ajuda, porque eu faço pequenininho, né? Deixa eu pegar um original, esses que eu mostrei aqui. Vou pegar um original aqui pra senhora ver, ó.
Não
Pegar
precisa me
um aqui,
chamar de
está.
senhora.
Não, claro, eu respeito. Essa aqui é uma inédita, ó. Essa é uma inédita, que é assim, ó. Primeira mão, essa tirinha eu não publiquei ainda. A senhorinha sentada lá no, no na banco da praça, ela fala assim: sinto sua falta. Mas também sinto tua presença por toda a parte. Que aí aparece o marido dela junto. Então, esse aqui é um quadrinho original, feito à mão. Isso aqui eu gosto muito de segurar isso na mão. Isso.
Muito impregnado de coisas muito humanas, né? Parece que é um mundo surreal, mas mais real do que o nosso. Eu trouxe para você duas tirinhas que são suas e que foram como eu te conheci e que são até esse momento as minhas prediletas. Mas vou acrescentar essa que você acabou de me mostrar entre as minhas prediletas.
Essa última é.
É muito bonita. Tem uma tirinha que o Theo está com a Eulália e ela pergunta: você está triste? Alguma coisa assim. E diz: não é hora de ir em frente? Aí ele pergunta: de que lado é a frente? E ela responde: do lado de dentro. Eu acho muito lindo isso. Houve aí uma intenção consciente sua de falar sobre vida interior, reflexão, autoconhecimento. O que que você pensa a respeito desses elementos como uma necessidade no nosso mundo atual? O que que você teria a dizer sobre essa questão da vida interior?
Eu acho que essa aqui é a que a senhora está falando. Essa
Isso,
aqui.
essa mesmo.
Deixa eu colocar aqui na
Essa
câmera
mesmo,
do
eu amo
YouTube.
essa historinha.
Esse aqui, ó, para quem tem o livro, está na página 65. Olha, como eu sempre tive essa preocupação em entender como as coisas funcionam, para mim é um pouco natural. Eu não passo. Não vou dizer, ah, tem dias que eu fico sem pensar. É o tempo todo. O tempo todo, um pensamento tentando entender como as coisas funcionam. E as coisas funcionam do dentro para fora. Porque não existe o de fora para dentro. Porque o homem, ele é movido. Ele não é um. Sei lá. E ao mesmo tempo ele é, né, uma marionete. Só que ele é uma marionete de outras pessoas que tem o dentro para fora, né?
Não
Então,
necessariamente.
também que podem ser marionetes de outros, né? Marionetes de
Isso.
outros. Mas eu acho que se nós entendêssemos como nós funcionamos, as coisas iam ser muito diferentes. Eu acho que o mundo ele é caótico como ele é porque muitos de nós, aliás, todos nós, vou dizer muitos de nós, todos nós agimos de forma automática, porque a nossa composição ela é feita para agir de forma automática, que é o nosso inconsciente, para economizar energia, então nós fazemos as coisas de forma automática, mas a gente sai do controle, a gente perde muito o nosso controle. Nós temos uma pequena parte do nosso cérebro aí, não é a parte física, né, mas nós temos uma parte que tem controle, que é o nosso pensamento racional, né? Que é aquilo que nós conseguimos racionalizar, que é a ponta do iceberg. O resto do iceberg é inconsciente. O problema é que quase todo mundo, o tempo todo, pensa com o inconsciente e age de acordo com vontades alheias, né? Se nós conhecêssemos e tivéssemos consciência de que o inconsciente é o nosso senhor soberano, talvez a gente poderia confrontá-lo de vez em quando e dizer, olha, isso que eu estou fazendo agora é o meu inconsciente que está mandando fazer, eu não vou fazer porque isso vai me fazer mal mais para frente. Só que é muito poderoso esse tal de inconsciente, ele é muito poderoso. Tanto que ele elege pessoas sem o menor escrúpulo para governarem cidades, estados, países, aí não vou citar nomes, mas é porque o inconsciente ele é uma espécie de um reflexo da emoção, de uma vontade, uma coisa irrefletida, animal, instintiva. E quando a gente rompe com isso, em alguns momentos, porque eu acho que às vezes a gente consegue romper com isso, aí a senhora vai dizer melhor, e vai amarrar tudo isso que eu estou dizendo, tentando dizer, porque não. Eu sou péssimo para explicar com palavras, por isso que eu desenho. Eu tento desenhar, explicar com desenho. E sim, eu acho que se as pessoas. Eu vou dar um exemplo simples aqui. As pessoas não sabem usar máscara. As pessoas não sabem usar máscara do coronavírus. A gente anda na rua, as pessoas estão com a máscara. Ah, vou encontrar o amigo aqui na esquina. Aí tá os dois de máscara. Os dois chegam para conversar e tiram a máscara. As pessoas não sabem usar, não sabem que a máscara é para você não espalhar gotículas de saliva e passar o coronavírus para o outro. As pessoas não conseguem ter essa noção. Isso eu acho que é uma espécie de autoconhecimento. Olha, eu vou me conhecer, né, de conhecer a sociedade, como ela funciona, as coisas como funcionam. Eu vou colocar a máscara para não contaminar o outro. A pessoa tira a máscara para conversar com o outro, que é exatamente o que ela não tem que fazer. Então, a partir daí, a gente vê que a quantidade de coisas que nós fazemos que é prejudicial para nós e para o resto do mundo e que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos autoconhecimento, se nós tivéssemos o mínimo de controle sobre os nossos atos, sobre o que nós estamos fazendo. Ou seja, se a gente tiver condição de governar nós mesmos um pouquinho a mais do que a gente consegue, eu acho que nós teríamos uma condição muito melhor no mundo. Mas o mundo é assim porque ele é assim também, né? Eu acho que com o tempo, um dia nós teremos, quem sabe, uma consciência maior. Eu acho que nós estamos tendo, aos pouquinhos. Acho.
É, a filosofia trata muito disso. Você já esteve conosco, sabe? O que eu acho tudo isso que você falou preocupante, mas eu acho mais preocupante quando as pessoas adotam em toda a sua vida um comportamento massificado. Quando você vê uma pessoa falando e você vê simplesmente um eco do pensamento da moda, até sentimento chegou ao ponto de ser massificado. Todo mundo odeia fulano, odeia ciclano, ou adora ciclano, odeia fulano. E você pergunta por quê? O que essa pessoa te fez? E você percebe que não aconteceu nada, não tem nenhuma realidade de fundo. É simplesmente porque todo mundo ama e porque todo mundo odeia. Pensamentos, se você for virar para dentro da sua mente e eu para dentro da minha, não me excluo disso, e perguntar quais desses pensamentos que estão na nossa cabeça são realmente nossos. Que você observou a vida, elaborou uma reflexão sobre isso e criou uma forma mental sua. A gente vai perceber que são pouquíssimos. Nós adotamos fórmulas prontas, porque fica mais fácil. A lei do menor esforço nos convenceu de que não vale a pena construir a nossa própria identidade. É melhor correr naquele carril pronto, que já está aí, garantido. Falando de uma outra máscara, né, que é uma máscara que está pronta para nós do lado do nosso berço, e que essa a gente não tira em momento nenhum para tentar ver qual é o nosso verdadeiro rosto. Eu me recordo, Gaetano, que quando eu entrei em Nova Acrópole, isso vai muito tempo, eu tenho 31 anos em Nova Acrópole, eu era muito garota e um dia meu professor me disse: olha, antes de dormir, você dá uma pensada no seu dia e vê que momento você estava feliz. E eu tinha participado de um happy hour com os amigos, tudo mais. Mas eu nunca bebi na vida. Não existe coisa mais angustiante do que você estar. Depois de 15 minutos no happy hour, você é o único lúcido da mesa, é uma coisa insuportável. Não sei se você já viveu essa experiência. E à noite, quando eu fui ver qual era o momento que eu tinha sido feliz, eu descobri que tinha sido um momento que eu estava plantando uma bendita muda de roseira no jardim. E eu localizei aquele momento como um momento de uma felicidade autêntica. E aquilo ali foi muito marcante para mim, porque eu cheguei diante do espelho e falei: que tipo de ser humano que com 24 anos de vida não sabe nem o que o torna feliz? Quem é você, afinal de contas? E essa curiosidade de ir descobrindo realmente o que me faz feliz, realmente o que me realiza, realmente o que eu penso das coisas, olhando para elas, refletindo, acompanhando, não comprar pacotes prontos, não rodar software pronto. Ou seja, isso é um elemento que é vital. Você olha para as pessoas, nem elas sabem o que são. Então, nós ficamos numa bolha de isolamento externa e interna, porque se você não sabe quem você é, você só vai tocar a superfície do outro também. Tem então, é uma troca de superficialidades com muito pouco toque próprio. Eu percebo que as pessoas são mais autênticas quando elas têm um sentido de vida humanista. Eu quero chegar a ser uma pessoa mais fraterna, mais justa, mais equilibrada do que eu sou hoje. Essa referência, essa busca que rompe a casca do egoísmo e nos coloca em relação com uma responsabilidade com a humanidade, parece que vai trazendo coisas à tona em nós, sabe? O professor que fundou Nova Acrópole, o professor Jorge Ângelo Livraga, ele dizia para você imaginar uma folha de papel que você colocasse um ímã embaixo, um ímã, digamos, triangular. E por cima desse ímã, limalha de ferro. Basta você dar uma mexidinha no papel e aquela limalha vai criar a forma triangular. Agora, imagina, não tem nada debaixo da folha de papel e eu mando você fazer uma forma triangular com essa limalha. Você vai ter um trabalho tremendo e a primeira oscilação do papel vai desfazer tudo o que você fez. Acho que a gente teria que ter um ímã de valores por baixo do papel da vida da gente, né? Que acontecesse o que acontecesse, a gente soubesse quem éramos nós e para onde estamos indo. Porque aí você revela coisas mais profundas, aí você traz à tona coisas mais profundas. Aí você vai realmente se descobrindo. Você sabe que inteligência vem disso? Intelligere, escolher dentre as inúmeras coisas que o mundo diz que você é, quem realmente é você. Maior sintoma de inteligência é identidade. Intelligere, escolher dentre. Bom, mas o entrevistado é você e eu estou falando a beça, né? Vamos lá, porque eu ainda
Pode
tenho.
falar mais, que eu adoro ouvir a senhora. Adoro ouvir os podcasts da Nova Acrópole. Nossa, tô me sentindo uma pessoa muito privilegiada aqui, tá falando com a senhora ao vivo. Mas a senhora falou da questão, e a senhora agora ficou em mim, eu não vou conseguir quebrar de chamar a senhora de senhora. A senhora falou dessa questão de ser autêntico. Hoje mesmo eu estava vendo no Facebook, as pessoas fazem muita brincadeirinha de Facebook, e teve uma pessoa que postou uma foto de uma espécie de um iate, mas era uma coisa gigantesca, uma coisa enorme, de luxo, e aí eles pedem para as pessoas comentarem embaixo para para dar engajamento, né? Essa coisa toda. Que eu acho que é o próprio Facebook que inventa essas piadinhas aí para as pessoas ficarem o tempo todo conectadas ali. Aí alguém, a pergunta era assim: você quer comprar esse ar? Tipo, por que que você não vai? Por que você não compraria esse ar? Alguma coisa assim, tipo, induzindo as pessoas a comentarem alguma coisa engraçada, curiosa. As pessoas comentando: ah, eu não vou comprar porque não tenho tempo, ah, porque eu não tenho dinheiro, mas nessa brincadeira. Mas o curioso é que, como uma imagem de um iate, parece que é o objetivo da vida das pessoas, né? E ninguém respondeu: não, eu não vou comprar porque isso só vai me dar dor de cabeça, vou ter que perder tempo, dinheiro, vida para manter essa coisa. E aí eu fiquei pensando, eu falei: tá bom, para que que serve um iate? Eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo agora que tem iates aí, mas me desculpe, mas muita gente vai dizer: não, o iate é para fazer uma festa, para fazer encontrar as pessoas, reunir os amigos, dar uma volta no mar, não sei o quê. A festa você faz em qualquer laje, né? Aí eu fiquei imaginando: tá, tem lá o chão de madeira, uma mesa, sei, nem imagino como é que é um iate por dentro, né? Eu vi a foto por alto. Ou seja, eles vão fazer no iate, só o iate em si, ele não vai proporcionar a felicidade para as pessoas, ele vai proporcionar o encontro com outras pessoas. Porque a felicidade só vai acontecer quando tiver outras pessoas junto. Então você não precisa do iate para encontrar as outras pessoas. Você pode chamar as pessoas para ir na sua casa. Você pode encontrar com as pessoas na porta do supermercado. Cada um comprar uma cerveja, um suco ou qualquer coisa e tomar na porta do supermercado e ficar feliz. Você não precisa disso. A gente não precisa disso, né? E como a nossa cultura, ela é cruel essa insistência que o sistema nos apresenta de que a gente precisa ter, ou que as pessoas que têm as coisas, ou que têm mais coisas, são mais bem-sucedidas. Felizmente, há muitas pessoas conscientes. Esses dias eu vi a porta da casa de não sei quem, um cantor que tinha uma casa, não era o Gustavo Lima, quem era? Um apresentador de TV, eu não sei. E tinha uma porta, a porta dele parecia que era a casa de um gigante, assim, podia entrar era, sei lá, tinha 10 metros de altura a porta da casa da pessoa. E aí, o pessoal comentando embaixo, né? Tá, você quer ter uma porta grande, mas isso não é o objetivo de vida das pessoas. Ou seja, a gente se mata de trabalhar e mata os outros, inclusive, para ter coisas que você já tem, para ter coisas para, no fim das coisas, das contas, você encontrar pessoas. É isso. E encontrar pessoas, você não precisa ter uma porta de 10 metros e um iate. Você pode encontrar. Claro que agora na pandemia não dá para fazer isso, né? Mas a essência, ela está na cenoura que eu estava descascando na cozinha agora há pouco, antes da live, que eu vou comer daqui a pouco. Essa é a essência, sabe? Passar o descascador da cenoura e ver a pelinha da cenoura saindo, depois passar na água, colocar no prato. Isso é de uma felicidade impressionante, porque é a presença ali. Olha só que coisa maravilhosa que a natureza criou e que daqui a pouco vai se transformar em uma outra coisa em mim. É a tinta da aquarela passando no papel. É isso, para mim, né? Para mim. Agora, tem outras pessoas que veem de forma diferente. Mas aí, voltando à conversa, por que que as pessoas veem de forma diferente? Porque elas foram induzidas a verem assim. Elas foram induzidas a achar que o cara que tem a casa maior é o cara mais feliz. Nós somos induzidos a achar que quem tem um cargo bom e um salário bom numa empresa, mas que fica 12 horas por dia se matando na empresa e mais uma hora de trânsito para ir, outra hora de trânsito para voltar, que isso é felicidade, porque isso é se dar bem na vida. Quem falou que isso é se dar bem na vida? Isso não é se dar bem na vida. Só para falar que você tem um cargo bom numa empresa importante?
Eu
Eu
concordo
falei
com
muito
você em
agora.
algumas coisas e discordo em outras, Caetano, que é bem interessante isso. É claro que realmente a felicidade nos nossos dias está identificada com aquilo que se tem. Algum tempo atrás eles fizeram uma pesquisa em alguma universidade americana, que eu não lembro o nome, entrevistaram pessoas em várias cidades pelo mundo afora, em circunstâncias muito diferentes, e perguntaram o que era a felicidade para elas. Em geral, a maioria das pessoas entrevistadas falou de um padrão de consumo equivalente a um homem norte-americano mediano. Seu padrão de felicidade, isso globalizou mesmo para os quatro cantos do mundo, possuía uma determinada quantidade de coisas. E aí eles chegaram a uma conclusão que é óbvia: se você pega esses 7 bilhões e tantos, multiplica por esse padrão de consumo, Você não tem um planeta que suporte esse tipo de felicidade. Ou seja, as pessoas estão condenadas a sonharem com uma coisa que necessariamente elas não vão ter. Portanto, a fantasia é uma consequência óbvia, que é essa fuga, esse desdobramento para a opinião do coletivo, para comportamento do coletivo. Agora, veja bem, o que eu não concordo de tudo que você disse é que as pessoas sejam assim porque são induzidas. As pessoas são induzidas porque são assim. Porque, na verdade, uma pessoa que tem uma necessidade de experiência maior, não haveria indução que fosse poderosa sobre ela. Se você pega um Machado de Assis brasileiro que nasce neto de escravos num morro, perde a mãe ao nascer, perde o pai mais tarde, é criado por uma madrasta, Maria Inês, que era lavadeira, uma pessoa simples, e se torna um dos maiores nomes da língua portuguesa. Esse homem não era produto do meio, não é produto de nenhuma indução, é produto de si mesmo. Agora, quando o ser humano ainda não tem maturidade, não tem velhice de alma, nem quer ter, ainda não despertou para essa necessidade, aí sim ele vai ser um marionete da indução. Mas a indução pode sobre quem quer ser induzido, por quem se deixa induzir. Existe a possibilidade de despertar, de virar o jogo. De, ao invés de ser formatado pelo mundo, começar a querer trazer coisas ao mundo. Tá? Existe uma passagem.
Que o se deixar ser induzido também não é uma força que fugiu do seu controle? Quando ele deu, eu não despertei ainda. Não porque eu não quis despertar, porque eu não tive oportunidade de ser desperto, porque
Não
a
é
vida
bem
não me
assim.
deu oportunidade,
É
né?
uma coisa que
Eu não sei, tal.
brota muito mais de dentro do que de fora, porque, como você falou, você não precisa de uma circunstância muito grande para despertar. Você precisa descascar a cenoura e ver a água escorrendo sobre a superfície dela. Você precisa refletir sobre o fluxo das coisas da vida e como elas funcionam. Quem não poderia fazer isso? Essa possibilidade de fazer que nem Theo com seu mini mundo, olhar no microscópio, ver os detalhes da vida, entender o propósito de todas essas pequenas coisas. Quem poderia te impedir de fazer isso? Existe, de uma certa maneira, o pior tipo de inércia do mundo, que é a inércia mental e emocional, de não querer crescer. E nós vivemos muito isso. Tem uma passagem que eu gosto muito de contar nas minhas palestras, e tenho contado demais, que Sócrates, uma ocasião, isso se conta num diálogo platônico, Teeteto, Sócrates e os seus discípulos disseram: "Nossa, você fala tão bem, mestre. Vamos pegar os 30 tiranos de Atenas, vamos amarrá-los aqui, isso eu falo para todos eles várias horas. Quando eles se soltarem, serão todos filósofos." Aí Sócrates teria respondido: "Olha, minha mãe, Fenarete, era parteira. E era uma excelente parteira. Mas uma coisa ela não poderia fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida." Você entende? Você entende que existe gravidez de humanidade, gravidez de sentido, gravidez de pertencimento, gravidez dessa outra coisa linda que você falou, de perceber que o que a gente mais necessita é simplesmente estar com o outro. Tem que haver gravidez desse estado de consciência. E essa gravidez vem de um processo interno, de esgotar a vida só como aparência e querer a vida como essência. E se você chega a esse esgotamento, não há nada fora que possa te impedir, é um fluxo. E se você está grávida, aí dá para alguém ajudar no parto. Porque, senão, externamente, o que se pode fazer é muito pouco. Concordo que as circunstâncias convidam, inclinam, mas não determinam. Esse processo interno de esgotamento é uma necessidade, e uma necessidade individual.
Mas
Bom,
é que
mas
o
isso é aula de
sistema,
filosofia.
ele é muito forte, né? O sistema, ele é muito forte. A vontade individual, às vezes, ela não, ela tem que ser mais forte do que as forças que seguram a pessoa naquela condição em que ela está, né? Vamos colocar como exemplo aqui uma pessoa que mora numa periferia e que talvez ela tenha vontade, sim, de ser uma pensar por si só. Ela tem, eu acho que todos nós temos a chama, né, de pensar por si só. Mas tudo que está em volta puxa para ela não pensar por si só. Aí a gente pode enumerar aqui a própria sociedade, as pessoas com que ela convive, né, a família onde ela foi criada, o trabalho que ela tem que, o tempo que ela tem que gastar no trabalho, que impede que ela estude, a dificuldade de acesso ao conhecimento, à educação. Por mais que a gente tenha hoje, felizmente, né, todo mundo tem um celular na mão, tem possibilidade de ter acesso a questões que nos ensina, mas o próprio celular ele já tem a questão da bolha, do algoritmo, né, que vai direcionar a pessoa para aquilo que é mais fácil, que às vezes é mais gostoso e que, enfim, é uma rede imensa de coisas que nos cerca, que nos impede de sair dessa bolha, de sair desse mundo como ele é, né, de pensar por si só. É muita força
Com
puxando
certeza.
gente contra isso que a senhora estava dizendo. Mas sim, esse exemplo do Machado de Assis é maravilhoso, né? Que por mais que existisse esse sistema todo puxando por um lado, ele conseguiu romper, assim como outros, né? Grandes exemplos aí da história humana, mas a regra, na verdade, é que existem, imagino eu, muitos Machados de Assis escondidos aí que não despontam porque não tiveram oportunidade, porque não tiveram, porque tiveram que trabalhar, porque se entregaram para o tráfico, porque a vida não deixou eles andarem, né? Então, eu acho que não é só a força individual, eu acho que a força do sistema que segura as pessoas é muito maior do que a força individual, na minha opinião, assim.
Não, acredito que a força individual é a maior força do universo, mas realmente eu concordo contigo que enquanto ela não estiver madura, a importância das circunstâncias é muito pesada. Daí que uma pessoa que seja capaz de ser produto de si mesmo e não do meio, ainda que seja só um pouquinho, tem uma responsabilidade social de mostrar que isso é possível. Tem a responsabilidade de colocar no menu de opções dos seres humanos essa opção de pensar por si próprio e ser capaz de mastigar as coisas como o nosso organismo faz, assimilar só umas coisas, jogar outras fora. Nós não vivemos daquilo que comemos, vivemos daquilo que assimilamos. Nosso corpo joga muita coisa fora daquilo que ele ingere. Psicologicamente, mentalmente, também podemos fazer isso. Se uma pessoa faz e mostra que dá, lá abre caminho para muita gente. Agora, com certeza, tem um elemento aí que você tem que considerar que tem que ser muito bem equilibrado. Se a gente não dá um valor a essa possibilidade individual do ser humano, a gente pode alimentar a vitimização, onde a pessoa não reage porque está confortável ficar onde está e colocar a culpa no mundo inteiro. E isso é um dos elementos que é pior do que as circunstâncias, porque é um elemento sutil e interno que você não vê, mas que é um grande boicotador de crescimento de seres humanos. Mas,
É,
enfim.
o que faz parte da própria natureza, eu acho, das pessoas, né? Que é essa inércia, né? Uma vez eu ouvi dizendo, não sei se é verdade, que nós, como homens, como animais, a gente tem a tendência de comer e dormir e reproduzir, né? Como animais, que a gente não quer ter trabalho, né? Que a regra é a preguiça, é você não gastar energia, é ficar tranquilo, que nós conseguimos quebrar um pouco isso com a história, né? Mas que nós temos muito isso ainda dos nossos ancestrais, que é essa coisa da zona de conforto, de ficar esperando.
É, nós somos, como diria Platão, a mistura de um e do outro, de um passado animal e de um futuro humano. E o futuro humano, a tendência dele não é essa, é muito pelo contrário, é alavancar no sentido de construir a si próprio, de aportar ao mundo com valores, de ser fator de soma na vida das pessoas à sua volta. E a gente tem que aprender a ir contrabalançando isso de uma maneira melhor, né? Tendendo mais para o futuro do que para o passado. Acreditar no ser humano e ver essa possibilidade dentro de nós. Mas enfim, eu ainda tenho uma última pergunta para fazer para você e o nosso tempo já está estourado. É a minha segunda tirinha predileta, que eu gosto demais, que é aquela em que o Theo pergunta para a Eulália: que lugar devo conhecer? E ela responde: o lugar do outro. Eu acho isso lindo e tem muito a ver com isso que você está falando. Eu encontrei você como a borboleta Eulália agora mesmo. Quando você disse, é essa mesmo, é linda, linda. Esse mesmo. Quando você disse que às vezes a gente só precisa estar com o outro, esse universo que é um outro ser humano, sem interesse de um determinar o que o outro pensa, mas só querendo sondar um pouco esse universo, que é tão diferente e ao mesmo tempo tão semelhante ao nosso. E provavelmente é uma das coisas mais belas e que mais traz satisfação no mundo. É você estar aberto Deixar que o outro sonde tudo aquilo que existe dentro de você como universo e você fazer o mesmo com ele. Daí se constituem as grandes amizades, as grandes comunhões. E é com certeza o lugar mais bonito para se conhecer. Eu te agradeço muito por essas reflexões belíssimas e por você estar colocando isso dentro da casa das pessoas, né, nos computadores. Está dando uma sacolejada, porque todo mundo que pensa um pouco fora dessa caixinha começa a colocar outras possibilidades no menu de opções da humanidade. Eu não desenho coisíssima nenhuma, sou só uma professora, mas de alguma maneira eu acho
Só
que a gente está.
uma professora, né? Só uma professora.
De alguma maneira a gente está trabalhando para coisas parecidas. Eu acredito
Não, eu acho que
muito nisso.
o trabalho da Nova Acrópole, eu falo como experiência própria, né? Para quem chegou agora, aliás, está chegando cada vez mais gente aqui na nossa live. É, eu não estou vendo o YouTube, eu sei que no Theo Minimundo tem 23 pessoas, mas o da Nova Acrópole eu não vi quantas pessoas tem. Mas aqui na nossa transmissão simultânea,
700 pessoas têm no da Nova Acrópole.
700 pessoas, olha que bonito. Aqui no Instagram tem 550 pessoas.
E no meu
E
Instagram.
queria.
550, esse é o meu Instagram, tá
550
certo.
nos dois. É, nos dois. E dizer para essas pessoas que eu estava falando no comecinho da live que eu fiz algumas aulas na Nova Acrópole em 2014 e que é muito legal. Assim, é um trabalho que faz a gente. Usar, eu acho bacana a linha da Nova Acrópole, que ela é uma filosofia prática, né? Que é para o dia a dia. São coisas que você pode aplicar na sua vida e que você não vai ficar entrando na crítica da razão pura do Kant, aquela coisa. O que esse cara quis dizer com isso, né? Aquele texto muito complexo. Eu não sei se vocês, provavelmente vocês falam de Kant, mas não de uma forma tão raiz e que no fundo não, a gente acaba não encontrando uma aplicação prática para aquilo. Mas nas aulas que eu tive na Nova Acrópole em 2014, eu lembro muito da questão da democracia que marcou profundamente a história da democracia, os outros sistemas de poder, muito sobre Platão. Sobre a história do Arjuna no
Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita, que foi uma história sensacional, uma aula sobre o Arjuna, que são algumas que eu lembro aqui, porque foram várias. Sobre o Descartes, talvez. Enfim, eu acho que é um bom caminho aí para quem quiser começar. Estou falando isso espontaneamente, que ninguém pediu para falar nada da Nova Acrópole, estou falando porque realmente eu acho que é um caminho muito legal para quem quiser conhecer mais sobre filosofia, e não é uma questão. É um ensino leve, né? Me incomoda um pouco essa questão da graduação, dessa obrigação, essa obrigatoriedade de fazer prova, fazer trabalho. E a Nova Acrópole é um conhecer pelo prazer do saber. Eu acho isso muito interessante. E como a senhora falou que é só uma professora, né? Para todos os que são apenas professores da Nova Acrópole, vocês fazem um trabalho magnífico. Eu acho que é muito interessante. Eu não sabia que tinha tanta Nova Acrópole no Brasil. Vi pelas marcações que vocês fizeram das tirinhas do Theo Minimundo, né? De várias cidades, Sobral, enfim, me marcou muito Sobral, porque é a terra do Belchior, que eu fiz algumas tirinhas sobre o Belchior. Eu acho que é isso. Eu acho que quem quiser se conhecer um pouco mais tem que buscar a filosofia, né? Buscar a filosofia. Eu acho que o Theo Minimundo tem algumas noções, tem alguns apontamentos aqui, que é o caso do Theo Minimundo livro. Aliás, mês que vem vai ter o livro 2. Tem alguns apontamentos, mas eu não quero e não tenho essa pretensão para que isso seja a salvação para todos, né? A pessoa, porque tem gente que fala, nossa, o seu livro mudou a minha vida, porque não é essa a minha intenção e não acredito que isso possa ser real. Eu acho que ela pode dar desativar alguns bloqueios, ativar alguns gatilhos e fazer com que as próprias pessoas, vocês mesmos, se encontrem e busquem dentro de si aquilo que talvez está incomodando. Mas eu acho que sem a busca pela filosofia, e por sessões de psicologia, de psicanálise, é um pouco mais difícil. Dá para chegar, mas eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que é isso. Aí, sobre essa tirinha, a questão do lugar do outro é uma tentativa de saber que as pessoas tomam decisões baseadas em experiências anteriores, em coisas que elas têm dentro delas, né? E que são muito diferentes das nossas. E se a gente souber isso, a gente vai viver um pouco mais de harmonia no mundo. Se a gente vai, o cara votou, você votou em tal pessoa, tá? Você votou nele, por que você votou nele? Ah, eu votei nele porque eu gosto dele. Às vezes nem a pessoa sabe porque ela votou, né? Porque é tanta coisa. Então a gente precisa compreender.
É um momento de buscar um ponto de união, né? Um ponto de convergência. Eu te agradeço muito, Caetano. Nós já estamos com o nosso tempo bem esgotado, não sei nem como é que a gente ainda não caiu. E quando você quiser voltar para a gente assistir uma palestra, não necessariamente fazer o curso, mas assistir uma palestra, estar com a gente, será sempre muito bem-vindo. E torço pelo seu trabalho, para que ele continue bonito e expressivo do jeito que é, e que toque muito o coração de muita gente. E te agradeço muito
Muito
por ter aceito o
obrigado.
convite e por estar aqui com a gente, tá certo? Precisando, pode contar.
Muito obrigado. É uma honra imensa. Muito feliz em conhecer a senhora à distância, né? Já tinha ouvido muitas palestras suas. E agora ter essa oportunidade de falar aqui, não só contigo, mas com todas essas pessoas que estão assistindo a gente. E que, se quiserem assistir de novo ou compartilhar com os amigos, vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo no YouTube. Quem quiser assistir de novo essa conversa, quem pegou o finalzinho e quiser ver o começo, a gente vai deixar disponível aí. Fiquei muito honrado com o convite. Um alô aí para o Marco Aurélio, para todo o pessoal da técnica que está na retaguarda aqui da nossa transmissão, para a Luana, para todos da Nova Acrópole que fazem esse trabalho sensacional em todo o Brasil e no mundo. Obrigado, professora.
Muito obrigada. Boa noite, obrigada a todos.